Que país é esse, hein? Eu não tenho certeza, eu só tenho suspeitas. E vou pedir para uma turma nos ajudar a tentar descobrir. Presta atenção, que o programa hoje é meio diferente, viu? Ele tem pouco texto, mas muitas mensagens. Só ficará pronto aí, ó, dentro da sua cabeça. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Murilo Augusto. O Murilo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Na hora do amor, use Prudence.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Murilo Augusto, de Recife, Pernambuco. Eu escutei hoje a entrevista com Janaína Pascoal. A história dela é muito interessante. E eu estou te mandando essa mensagem para dizer que no final do podcast eu comecei a chorar porque eu me lembrei de uma coisa. Sabe quando tem uma coisa tão ruim que acontece com você, que você não precisa nem sentir para chorar, você só precisa se lembrar de você ter sentido aquilo ali, que já dá um desespero em você. E aí, no finalzinho dessa entrevista, eu vou explicar agora. No finalzinho da entrevista, ela falou que do discurso que ela fez, que ela, de certa forma, direta ou indiretamente, estava pensando nas netas de Dilma, estava pensando, né, no futuro dos filhos de Gleisi. E foi aí que eu me lembrei que quando, na época que a mulher Sapiens era presidente ainda, aquele boato de que Lula ia virar ministro e não sei o quê, eu disse, rapaz, ele não existe, isso não tem como, não. Isso é um extremo da cara de pau, nem eles têm capacidade, têm cara de pau de fazer isso. Mas aí tentaram fazer, né? E aí quando eu fiquei sabendo que Lula era o novo chefe da Casa Civil, se não me engano, aí eu, no mesmo dia, né, escutei o que muitos brasileiros devem ter escutado no telejornal, aquela gravação. Tá aqui pra você pegar e não sei o que, espera aí que eu vou levar. E ali eu fiquei, passei a noite ruminando naquilo ali. E no dia seguinte, o meu trajeto de casa pro trabalho é em torno de 40 minutos. E foram 40 minutos de choro. Porque eu tenho dois filhos. Um deles tinha 5 anos. E uma filha de 2 meses. E eu estava desesperado e pensando, que país era esse? Eu estava quase pedindo desculpas a ele por ter feito. Que país era esse que eu ia criar meus filhos? E aí quando Janaína falou que pensou nos filhos ingleses, nos netos de Dilma, eu pensei, pô, massa, velho. Tinha alguém ali, então, pensando nos meus filhos, né? Além de mim. Porque aquele foi um dos poucos momentos que eu pensei, já deu, véio. Vou vender tudo, vambora, vou pro outro canto, véio. Não dá não. Muita parte do choro por conta disso, porque a gente fazer isso, você abre mão de muitas coisas, né? Família, de tudo. Bem, desculpa aí pela emoção. E eu queria só registrar esse sentimento que eu tive, que muito provavelmente muitos brasileiros também tiveram. E parabéns. Continue aí com seu Café Brasil, Lidercast. Um abraço. Tchau.
Um país que crianças elimina e não ouve o clamor dos esquecidos. Onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é que domina. Que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz. Onde quem tem razão baixa a cerviz e maltratam o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 90 milhões de analfabetos e multidão maior de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz. Mas corruptos têm voz, têm vez, têm bis e o respaldo de um estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que os seus índios discrimina e a ciência e a arte não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde a escola não ensina e o hospital não dispõe de raio-x. Onde o povo da vila só é feliz quando tem água de chuva e luz de sol. Pode ser o país do futebol, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que é doente, não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo sem saber emergir da noite escura. Um país que perdeu a compostura atendendo a políticos sutis que dividem o Brasil em mil Brasis para melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser um país de faz de conta, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornô e inglês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, e não sabe curar a cicatriz desse povo tão bom que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país.
Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. No vale e na montanha, nos pampas e no mar, cada qual com seu trabalho, com seu sonho, cada qual com a esperança adiante, as lembranças para trás. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar.
Gente de mano caliente, purito de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo, con tensión. Parece uma cerca, mas quando se aleja mais. Eu tenho tantos irmãos que não los puedo contar.
E assim seguimos andando, curtidos de solidão. Nos perdemos pelo mundo, voltamos a nos encontrar. E assim nos reconocimos, por el errando mirar, por las coplas que mordemos, sementes da imensidão. E assim seguimos andando, de solidão. E em nós outros, nuestros muertos, para que nada quede atrás. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E uma irmã muito hermosa que se chama Libertad.
Meu, você ouviu o primeiro comentário do Murilo Augusto, nosso ouvinte lá de Recife, que eu nem tive coragem de responder, viu? Aliás, a resposta é este programa. Depois você ouviu o gaúcho João Almeida Neto com O Meu País. E por fim, Jerry Espíndola, Márcio de Camilo e Rodrigo Teixeira, que formam o grupo Hermanos Irmãos, com Los Hermanos, de Atahualpa e o Punk. Essa música fala de fraternidade, liberdade e união. Cara, eu devia terminar o programa aqui, viu? Mas hoje eu tô inspirado, eu vou chutar o balde.
Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final.
Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem o outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Larararara, tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha. Sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, eu nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, eu nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero o seu Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas pra as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. E ó Pindorama, quero seu Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas pra as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo ou de cabeça em pé.
É, hoje tá pesado, viu? Primeiro, Ana Carolina declamando Só de Sacanagem, o texto da Elisa Lucinda, que viralizou. E depois o Seu Jorge cantando Brasis. Boa, Lala. Vai aliviando aí que eu vou pegar mais pesado aqui, vai. Você tá ouvindo Pelo Avesso com o João Donato Trio, é melodia de João Donato, que é uma delícia, cara. Em 2004, lancei o meu livro Brasileiros Pocotó, onde eu manifestei minha preocupação sobre o futuro de um país que estava mergulhando no emburrecimento, no pensamento raso, na busca pelo entretenimento, só pelo entretenimento, como uma espécie de fuga. E eu perguntava, o que será do Brasil do futuro, hein? Bom, o Brasil do futuro de 2004 é esse aqui, ó, de hoje. Esse que estamos vivendo aqui e agora. É, o que é que eu aprendi, hein? Bom, eu aprendi que não existem salvadores milagrosos, que burros cometem burrices, que não existem soluções fáceis e óbvias para problemas complexos. Aprendi que o populismo é uma praga que vive dos pobres, que embrulha suas estratégias de poder com as cores da justiça social e assim permanece encastelado no poder, de esquerda, de direita, de centro, de dentro, de fora, não interessa. Aprendi que a passagem gratuita, a escola gratuita, a saúde gratuita custam muito, mas muito caro. E quem paga sou eu. Aprendi que o Estado é incompetente, incapaz e injusto. Que só cresce para garantir os benefícios de uma elite e que contribui para tornar nossas vidas um inferno. Aprendi que quem promete o céu não pode entregar. E quem faz esse tipo de promessa é justamente quem sabe que não vai entregar. Aprendi que a força que move o homem em sociedade é o medo e que dele advém a inveja, a ganância, a arrogância e a falta de sensibilidade. Aprendi que ninguém vai me pegar pela mão e levar para o paraíso. Quem tem de achar o caminho sou eu, se é que existe um paraíso. Aprendi que nunca estivemos tão bem como estamos hoje e que a tendência é de melhorar sempre, mas que isso é feito aos poucos, devagar, cheio de sustos no caminho e que o que eu tenho de fazer é conservar as conquistas que nos trouxeram até aqui, mas as conquistas que valem realmente a pena. Aprendi que essa conversa de que se eu sou rico é porque tem alguém pobre é velha, muito velha, ultrapassada e usada como arma para construir cenários idílicos e românticos que encantam os que deixam a fé superar o raciocínio. Aprendi que se eu não me mexer, o que me espera é o escuro, a fome e o frio. Que essa é a condição do homem na natureza e que está em mim a responsabilidade por escapar dela. Aprendi que igualdade não existe, que todos partem de pontos diferentes, mas que alguns são capazes de superar as dificuldades e conseguir o sucesso. E me pergunto diariamente, o que é que eles têm que eu não tenho?
Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Apenas o essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial.
Sacou, hein? Quando você tiver 60 anos de idade, talvez entenda o que é esse essencial que o Antônio Abujamra citou no texto Tempo que Foge, de Ricardo Gondim. Pois então, eu preciso valorizar o tempo que me resta, gastá-lo com o que realmente importa. Aprendi que eu tenho de passar o resto de meus dias estudando e aprendendo, que eu só sei que nada sei, que não entendo de economia, nem de política, nem de educação, nem de sociologia, cara, que a minha ignorância é um abismo do qual eu preciso lutar diariamente para escapar. Se eu parar, ele me engole. Preciso me manter em movimento.
favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for. Piada no exterior. Mas vamos ficar ricos. Vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse?
Que país é esse? Você tem a resposta. Você ouviu o Gabi Costa, do projeto Toda Poesia, recitando os versos de Que País é Esse, do Legião Urbana, ao som de Palhaço, de Egberto Gismonti. Olha, você deve ter reparado que esse aqui foi um programa diferente, não é? Eu comecei a elaborar a partir das lágrimas de um brasileiro. Foi duro de escrever, eu comecei assim, puto da vida, depois eu fiquei angustiado e lá pelas tantas eu joguei todo o texto fora e escolhi usar um monte de clichês que estão aí, ó, na cara da gente, falando de um Brasil que precisa de ser mudado, aliás, que tem de ser mudado. A gente tem de esfregar o óbvio na cara de vez em quando, não é? E tudo leva à mesma conclusão. Algo precisa mudar. E quem é que você acha que vai fazer a mudança, hein?
Tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Com o aprendiz Lala Moreira na técnica, estudante Cissa Camargo na produção e eu, que cada vez mais sei que nada sei, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Murilo Augusto, Antônio Abujanra, João Donato Trio, Egberto Gismonti, Hermanos Irmãos, João de Almeida Neto, Seu Jorge, Gabi Costa, Ana Carolina e Elis Regina. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem um canal no YouTube cheio de informações legais, inclusive os videocasts que fiz para eles. Dê uma olhada lá que vale a pena. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Esse é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Olha, eu quero convidar você para o Encontro Nacional do Podcast, que vai acontecer durante a Comic Con Experience 2016, entre 1 e 4 de dezembro em São Paulo. Será uma grande oportunidade para você conhecer ao vivo os donos das vozes que agitam a podosfera. Procure pela hashtag Encontro Podcast para saber mais detalhes. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vem pra cá, cara. Venha pra Confraria Café Brasil. Acesse portalcafebrasil.com.br, clique no banner Cérebro Tanquinho pra saber mais. Libertar. E pra terminar, vou responder a pergunta que este programa faz. Que país é esse, hein? É o Brasil que nós, inclusive eu e você, conseguimos fazer.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.